Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Existe um tipo de gente, um tipo mais raro, que fascina o restante de nós. É um tipo de gente que parece imune aos incômodos físicos. Eu conheço bem esse tipo irritante, porque um dos meus melhores amigos está nessa categoria e ao longo das últimas 3 décadas eu tenho sido testemunha das façanhas impressionantes e quase sempre inúteis dele. Arpad Spalding. Você talvez se lembre do Arpad. Ele contou de como largou tudo para viver num sítio na zona rural de São Paulo no nosso episódio 16, As Beterrabas e o Sentido da Vida. O Arpad não se importa, por exemplo, com mosquitos. Uma vez, na praia, a gente contou 300 picadas em uma única canela. Teve uma época, ainda no ensino médio, em que ele fez um curso rápido de escalada e virou uma espécie de lagartixa humana. Aí a gente estava sentado numa mesa na calçada tomando uma cerveja, eu olhava para uma parede e falava que ele não ia conseguir subir até, sei lá, o quarto andar. E aí, lá ia o Arpad, ligeiramente bêbado, escalar até o quarto andar. O Arpad era capaz de dormir em qualquer lugar, atrás de uma pilha de tijolos, num posto de gasolina em obras, numa mesa ao ar livre em meio a garrafa de cerveja. Ele também costumava ir e voltar a pé para tudo que era canto, mesmo que isso exigisse uma caminhada de 20 quilômetros, mesmo que essa caminhada tivesse de acontecer às 4 da manhã, depois de 8 horas de bebedeira ininterrupta. Uma vez, o Arpad de 19 anos estava nadando no mar com uma namorada dele da época e eles foram levados pelas ondas. Eles não conseguiam voltar para a praia de jeito nenhum. Aí resolveram escalar pelas pedras. O problema é que elas estavam coalhadas de ouriços. Eles pisavam e sentiam os espinhos espetarem os pés, depois sentiam o estalo das cerdas pontiagudas quebrando embaixo da carne. Ainda assim, era melhor espetar os pés do que morrer afogado. Então eles continuaram alguns metros até chegarem nas pedras secas, onde estavam seguros. Mas aí o Arpad olhou para trás e viu a sacola estanque com os documentos dele boiando na água. Ele deu meia volta esmagando os ouriços com os pés, pulou na água, pegou o saquinho e voltou pisando nos ouriços. Horas depois, no pronto-socorro de Paraty, ficou brincando de andar flutuando com os pés totalmente anestesiados depois da retirada de mais de 200 espetos de ouriço. Uns 10 anos depois, a gente estava num bar. O Arpad começou a cutucar o cotovelo e saiu da operação com um pedaço de ouriço que o pobre corpo dele continuava penosamente expelindo. E assim, quando você é adolescente, conviver com esse tipo de gente pode ser perigoso. Porque quando você é adolescente, a sua tendência é basicamente acompanhar outros adolescentes. E acompanhar o Arpad frequentemente terminava em alguma situação desagradável, potencialmente perigosa, que te estapeava a cara, lembrando que não. Você não é do tipo invulnerável às dores do mundo. Eu lembro de uma vez que ele encasquetou de escalar um paredão com pinturas rupestres no interior de Minas Gerais. E eu tive a brilhante ideia de escalar junto com ele. Quer dizer, na verdade, eu fui içado por ele. O Arpad subia um pouco, me puxava, subia mais um pouco, me puxava, e assim a gente foi. E aí, quando a gente estava lá no meio, os dois em pé numa pequena protuberância de pedra a 20 metros do chão, apareceu um sujeito lá embaixo pedindo ajuda. Tinha atolado o carro lá perto. O Arpad não pensou duas vezes, desceu feito o super lagartixa e foi ajudar o homem. E eu fiquei ali em pé, parado num pequeno platô do tamanho exato para caber as minhas botas, as costas contra as paredes, sem conseguir me mexer com medo de escorregar e acabar estatelado lá embaixo, até que meia hora depois o Arpad reapareceu e me ajudou a descer dali. Claro que aos poucos, com o passar dos anos, eu entendi o perigo de conviver com esse tipo de gente e passei a me precaver. Eu lembro de uma vez que a gente alugou uma casa na praia com amigos não tão próximos que não sabiam dos perigos arpadianos. Aí, um belo dia, o Arpad me resolve organizar uma expedição para encontrar uma cachoeira acessível só por uma trilha de uns 10 quilômetros, mas que não era percorrida via tempo, então tinha sido tomada pelo mato. Todo mundo se animou e na manhã da expedição, o Arpad, líder natural do grupo, se apresentou para a aventura. E ele se apresentou vestindo uma sunga e mais nada. Nada de chapéu, nada de blusa com tecido bloqueador de raios UV, nada de sapato, tênis ou bota. Nenhum chinelo ele pretendia usar. E aí, na mesma hora, eu percebi um murmúrio no grupo e as pessoas afrouxando o cadarço das botas, se livrando das mochilas com ração de emergência. Na hora, pelo bem do restante das férias, eu achei prudente intervir. Gente, esse é o Arpad. O Arpad vai andar 20 km no meio do mato protegido só por uma sunga de estética duvidosa. Vocês são humanos comuns. Fiquem com as suas botas. Foi uma sábia intervenção. O Arpad hoje está com 44 anos, tem 2 filhos e... continua basicamente igual.
É uma corrida chamada Desafio Minalba.
Esse é o Edgar José dos Santos.
Uma prova que ofereceu duas distâncias, 5 e 10 quilômetros.
O Edgar hoje vive conformado na inquietante condição de ser o sogro do Arpad.
Eu ajudei o organizador, que é meu amigo, a organizar. Eu cuidei da parte retaguarda, de inscrições.
O Edgar passou as últimas décadas trabalhando na organização de corridas de rua em São Paulo.
E como eu estava cuidando, eu aproveitei e fiz a minha inscrição no meu nome, fiz a inscrição da Luzia,
a esposa dele,
e fiz a inscrição da Patrícia,
filha dele, companheira do Arpad, que também já passou por aqui no nosso abilolado programa sobre o silêncio, episódio 38.
Pensando que a Luzia ia correr os 10 quilômetros, a Patrícia os 5 quilômetros, e também fiz a minha inscrição nos 5 quilômetros.
E todo mundo que o Edgar escreveu na prova corria, cada um na sua categoria. A Luzia, por exemplo, corre maratona. A Patrícia estava começando a se arriscar em distâncias curtas e o Edgar começou a correr lá pelos 40, sempre com moderação no ritmo e na distância.
E aí, quando chegou no sábado, véspera da prova,
Arpad Spalding entra em cena.
O Arpad e a Patrícia estavam em casa. E aí a Patrícia falou, pai, eu vou correr. Eu falei, tá bom, tá aqui a sua inscrição, é só você amanhã cedo se apresentar e correr. O Arpad falou, como é que é isso? Eu também vou.
O Edgar, que ainda não se conformou com a condição mutante do genro, achou aquilo uma ideia estúpida.
Você não tem a menor condição, você não tem preparo físico nenhum.
O Arpad não faz nenhum tipo de atividade física e é a única pessoa que eu conheço que ainda fuma Marlboro Vermelho.
Você vai morrer.
Que, se a gente for pensar bem, faz sentido pra alguém que acredita na própria invulnerabilidade.
Ele falou, não, eu vou correr.
O Edgar suspirou.
Cadê? Você tem tênis? Tem short? Não, não tenho nada. Era quase 10 horas da noite. Ele saiu, foi no shopping Ibirapuera, comprou um tênis, né? Veio e falou se tinha algum calção para emprestar ele. Ele testou o meu, estava muito grande, pegou o da Luzia, falou, vai com esse mesmo. E pegou, falou, amanhã cedo eu vou, amanhã cedo eu vou lá. Daí no dia seguinte, os dois apareceram lá na prova, eu já estava lá.
O problema é que a ideia de inscrever na prova o genro hippie de meia-idade, sedentário e fumador de Marlboro Vermelho, nem tinha passado pela cabeça do Edgar.
E aí o Arpad correu com o seu número. E com o seu chip.
Correu com o meu número, e com o meu nome e com o meu chip.
E aí, contra todas as expectativas, ou talvez contra as expectativas do Edgar, o Arpad correu todos os 5 km da prova.
Tranquilo, chegou bem e então. Aí depois de algum tempo chegou a Patrícia.
Aí, só por curiosidade, o Edgar foi ver o resultado da prova na internet.
Aí eu fui ver o resultado na internet.
E o que chamou mais atenção foi, claro, a colocação em que ele tinha chegado.
Ou no caso, que o chip dele, que o Arpad tinha usado, tinha chegado. Primeiro lugar.
Eu estava em primeiro lugar na minha faixa etária, porque com o tempo que ele fez, com 77 anos, ganhei a prova.
Claro que esse resultado não ficou lá por muito tempo.
Aí eu falei, nossa, eu trabalhando na organização, se eu deixar esse resultado público, vai ser uma vergonha, porque o pessoal vai saber que eu não corri e que eu estou fraudando, que é uma fake news. Aí eu pedi para alterar o resultado, mas mesmo assim ele ficou com uma boa colocação. Por ter sido a primeira prova,
o Arpad ficou em 19º na faixa etária dele. Um ritmo médio de 5 minutos e meio gastos por quilômetro, o que é risível para um corredor profissional, mas impressionante para um sedentário fumante de meia idade.
E ele ficou todo entusiasmado, querendo correr todas daí para frente. Aí começou a querer correr no sítio, querer correr nas provas.
Mas desistiu, foi, né? Parou já, né, com essa história.
Não, é, quando tiver alguma próxima prova, eu vou escrever ele de novo, mas ele não tá correndo regularmente. Ele
tá treinando.
É.
E o Edgar, o que você achou dessa história, Dom? Porque você conhece o Arpad, ele tem essa coisa de ser meio... ter um físico e uma resistência a desconforto, né?
Sim, sim.
E, mas ao mesmo tempo ele fuma Marlboro vermelho, né? Não, não corre, não faz nada. E é normal o cara chegar e fazer um tempo que nem ele fez assim?
Olha, eu atribuo que ele tem umas pernas bem grandes, né?
O ARPA de média
Tem
1,93.
passado as largas.
Comprido.
E outra
É
coisa
verdade.
é que ele tava desafiado. Ele queria mostrar a que veio, né? Mas eu acho que ele correu relativamente normal. Ele não chegou a ficar estafado, percebeu? Eu acho que ele fez uma boa corrida. Agora, 10 km ele provavelmente não aguentaria. Ele correu só 5.
Olha aí, Arpad, quando você escutar isso daqui, tá lançado o desafio, hein? 10 quilômetros, você não aguenta, vai ter que parar de fumar antes.
É isso mesmo.
Mais ou menos 10 anos atrás, numa noite de meio de semana, eu tava em pé na calçada ao lado do meu amigo Arpad. A gente tinha passado as últimas horas tomando cerveja e colocando o assunto em dia e tinha acabado de se despedir. Devia ser algo como meia-noite. O Arpad resolveu ir embora a pé. O que não tinha exatamente a ver com as façanhas narradas até aqui. Ele ia dormir na casa da Patrícia, na época namorada dele, que morava a 4 quadras do bar. Já eu me vi numa situação um pouco mais complexa, porque a minha casa ficava a uns 2 quilômetros do bar. E sim, eu poderia chamar um Uber, mas não sei exatamente por que eu não fiz isso. Talvez inspirado pelo histórico de façanhas inúteis do meu amigo, eu resolvi voltar a pé. Aí, 2 quadras depois, eu fiquei um tanto entediado e resolvi correr. E apesar da calça jeans, do casaco, porque estava frio, e dos coturnos de couro, eu até que cheguei relativamente bem. O problema foi o dia seguinte. As minhas canelas doíam de um tanto que eu tinha de andar mais devagar do que a minha avó de 96 anos. E aquela noite e aquele dia seguinte mudaram a minha vida. Quer dizer, mudaram um pedacinho da minha vida. Porque eu me revoltei com a minha própria incapacidade de correr, comprei uns shorts, um par de tênis baratos, e desde então, 2 ou 3 vezes por semana, eu saio para correr. E se eu dissesse que eu gosto de correr, seria um exagero. Eu acho que em 1/3 das minhas corridas eu sinto algum prazer enquanto estou correndo. Nos outros 2/3 eu só corro para não desistir. E eu corro para não desistir porque eu sei que correr me faz bem. A circunferência da minha pança fica sob controle, eu durmo melhor, eu tenho ideias para episódios, eu resolvo nós narrativos e principalmente o meu humor muda para melhor. Esses benefícios são todos velhos conhecidos de quem corre, e a ciência parece ter boas pistas do que está por trás deles. Tudo parece apontar para o fato de que o ato de correr foi basicamente o que transformou os nossos ancestrais em seres humanos. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 113 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre amigos irritantes dos quais a gente não consegue se livrar? Não. A gente vai falar sobre o estranho e fascinante hábito que os humanos modernos têm de simplesmente sair correndo, mesmo que não estejam sendo perseguidos, não estejam com pressa e muitas vezes nem tenham realmente aonde ir. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o podcast. É só por conta dessas pessoas que hoje a gente está aqui no nosso episódio 113. Então, se você gosta do projeto, se quer ouvir mais 113 episódios, se quer que esses episódios fiquem cada vez melhores, se tiver uma sobrinha aí no seu orçamento mensal, pensa na possibilidade de se juntar na nossa campanha de financiamento coletivo. Para fazer isso, o caminho é fácil, rápido e seguro. É só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Não quer apoiar pelo Catarse? Sem problemas. Vai lá em radioescafandro.com, clica na aba Apoie, que tem vários outros caminhos. Dá para apoiar pelo Aurelo, pelo PayPal e por Pix recorrente. Por fim, se você já está entre pessoas luminosas como a Cláudia Cristina Nachen, a Glauci Fortes Borges Ribeiro, a Rose Meire Mendes de Almeida e o Carlos Alberto Maciel, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. No mais, se você quiser conhecer o rosto dos nossos entrevistados, saber de todas as novidades e conhecer um pouco dos bastidores do projeto, segue o podcast no Instagram. O nosso arroba é Rádio Escafandro.
Nesse Me fala um pouco sobre você, faz uma rápida apresentação antes de a gente entrar no assunto da corrida. Me fala um pouco sobre quem é você, o que que você acha importante as pessoas que não te conhecem saberem sobre você.
Meu nome é Fernanda, eu sou médica,
Fernanda
tenho
Bonani.
40 anos, eu sou cirurgiã.
A Fernanda é especialista em operar tumores cancerígenos na região da cabeça e do pescoço.
Tireoide, laringe, câncer de boca.
Mas por mais interessante que seja a profissão de cirurgião oncológica, não foi por isso que eu procurei a Fernanda. Eu procurei a Fernanda basicamente porque ela corre.
Eu sou uma apaixonada assim por esporte, sempre estudei bastante, sempre li bastante coisa sobre esporte. Além da minha profissão, eu sou corredora, né? Sou maratonista. Já faz 13 anos que eu corro.
A Fernanda me contou que cresceu fazendo esporte. Mas aí entrou na residência e as horas de trabalho destruíram qualquer chance de condicionamento físico.
Trabalhava 36 direto, aí eu folgava 12. Trabalhava 36 direto, folgava 12, 36 direto. Eu cheguei a trabalhar 60 horas direto.
Aí, quando terminou a residência, a Fernanda Bonani virou preceptora.
A gente tem um cargo que é tipo um chefe dos residentes nos Estados Unidos, né? Você supervisiona os residentes. E nesse ano eu tinha muito tempo que era livre, mas era um tempo de sobreaviso. Então eu tinha que ficar no hospital, supervisionar tudo. Mas eu tinha muito tempo que eu não estava fazendo nada, na verdade.
E aí, ela resolveu usar esses períodos ociosos para correr.
Comprei um tênis lá que era factível e botei um shorts, uma garrafa d'água e um sonho. Era o que eu tinha.
O mercado de tênis de corrida movimenta bilhões de dólares todos os anos. E existem coisas fantásticas. A ASICS, por exemplo, gastou 3 milhões de dólares em incríveis 8 anos para criar o Kinsey. Um tênis que supostamente é capaz de distribuir a carga da pisada de uma forma mais inteligente. Em 2005, a Adidas lançou um tênis com um microprocessador que ajusta o amortecimento a cada pisada em tempo real. E o resultado disso é que a gente consegue correr cada vez mais rápido e com cada vez menos lesões, certo? Há controvérsias. Tem estudos mostrando o contrário. Que desde a década de 1970, quando os tênis foram ficando mais tecnológicos, a incidência de algumas lesões aumentou. E mais, pesquisadores mostraram que corredores que usam tênis mais caros estão 123% mais propensos a se machucar do que os que usam tênis mais baratos. Uma das hipóteses para isso é que os corredores ficam mais confiantes quando estão usando um calçado que parece ter alta absorção de impacto. Aí eles acabam exagerando e a absorção não é suficiente. Mesmo porque o impacto da corrida pode ser o equivalente a 12 vezes o peso do corpo. Se você pesa 70 quilos, isso equivale a 840 quilos pisada depois de pisada depois de pisada. Nada é capaz de amortecer completamente isso. Outra teoria é que o amortecimento, ainda que parcial, e o apoio em algumas áreas do pé fazem alguns dos nossos músculos enfraquecerem, o que também aumenta as chances de lesão. Os quenianos, por exemplo, costumam treinar sempre descalços até os 17 anos. E provavelmente por isso eles têm uma elasticidade nos pés maior do que o comum. Essas informações todas estão no livrinho fascinante chamado Nascidos para Correr, do jornalista americano Christopher McDougall. O livro vai servir de fonte para boa parte das informações que eu vou trazer ao longo do episódio e foi uma indicação, claro, da doutora Fernanda Bonani, que, aliás, também dá dicas sobre corrida no perfil dela no Twitter, sugestivamente batizado de Burnoutinho.
E eu fui correr, assim, eu não tinha muito objetivo, não tinha muita meta, mas eu comecei a correr e eu comecei a correr cada vez mais, assim. Às vezes eu corria duas vezes, porque eu, sei lá, eu tava correndo e me chamavam, daí eu ia correndo de volta pro hospital. Aí quando eu saía, eu falava, não fiz meu treino ainda, vou correr de novo, e daí comecei a correr bastante, assim.
Que é bastante?
É que bastante para mim hoje
Não,
é
bastante
tipo
naquela.
diferente do que era bastante naquela
É um
época.
bastante razoável, assim. Depois a gente chega no bastante extremo.
Ah, é que se você começa ali, né? Começa correndo, sei lá, 3 km. Que nem você não conseguia correr 2 km. Eu também não conseguia correr 2 km.
Em defesa da honra do Tomás do passado, eu só queria enfatizar que naquela noite fatídica eu consegui correr os 2 km. O problema foi o dia seguinte. Mas enfim.
Daí eu comecei a correr 3 km, daí eu comecei a correr 5, aí eu comecei a correr 10. E aí, acho que uns 12, 15, foi a hora que eu falei assim: ah, acho que tem alguma coisa aqui e acho que dá para eu ter um objetivo com isso aqui, né?
A Fernanda entrou no esquema de treinamento que ela chamou de espiral da performance, que tem a ver com uma série de investimentos necessários para os corredores em busca de performance.
O que aconteceu para eu entrar nessa espiral foi o seguinte: eu tava treinando sozinha, falei assim: ah, eu vou correr uma meia maratona. Né? Porque eu já tava correndo 12, 15 e tal, daí eu falei, ah, acho que dá para correr 21. E aí eu peguei umas planilhas na internet, assim, comprava a revista a Runner's World lá, americana, no iPad, e eu ficava lendo lá o que que tinha que fazer, o que que tinha que comer, essas coisas básicas. Daí eu peguei uma prova, que é uma prova que todo mundo hoje em dia ama, que é a meia da Disney, né? Hoje em dia, assim, acaba a inscrição em 10 minutos, mas na época era, tipo, mais uma prova, assim. Daí eu fui correr essa prova, daí eu terminei a prova, só que eu terminei, assim, eu não conseguia pôr o pé no chão. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas eu não conseguia pôr o pé no chão, não conseguia pisar, fiquei, assim, inválida.
Apesar de todos os benefícios, correr é um treco que machuca. Machuca muito. E machuca todo mundo. É raro um corredor que não tenha se machucado pelo menos uma vez. Eu me machuquei uma vez. Pisei num buraco, virei o pé, isso fez um ligamento arrancar uma lasquinha do osso, e eu passei a primeira semana das minhas primeiras férias em 3 anos desfilando com o um moderno e desengonçado Robofoot pela praia. As lesões na corrida são bem democráticas. Todo mundo se machuca. Dos ultramaratonistas aos corredores de fim de expediente, 8 em cada 10 corredores se machuca todo santo ano. E aí, o que uma corredora faz quando se machuca de verdade? Passeia na Disney.
Eu fiquei lá um tempo, né, na Disney e tal, com a minha família,
Depois procura um médico.
um ortopedista, e fiz ressonância, aquela história toda de lesão. E aí ele falou para mim que eu tinha uma fratura por estresse no pé, porque tinha aumentado muito o volume muito rápido e muito impacto. E ele deixou meio subentendido que eu nunca mais ia correr.
Também é um prognóstico um tanto comum. O médico que me atendeu disse que eu corria risco de ficar com o pé bobo. E ainda que meu pé nunca tenha sido dos mais espertos, eu não senti piora depois de me livrar do Robofoot. Mas enfim.
E quando ele te falou isso, qual foi o tamanho da decepção, assim? Porque você estava começando num mundo novo, né?
Eu falei assim: não, eu não vou pegar esse diagnóstico e casar com ele, né? Eu vou atrás de alguém que me dê uma outra luz, assim, que tenha uma outra perspectiva. E aí eu fui num cara que é médico do esporte mesmo. E aí ele falou pra mim: não, você vai voltar a correr, você vai voltar a correr normal, tipo, a gente vai fazer reabilitação, mas você vai ter que mudar algumas coisas aí no seu treinamento. E aí foi a hora que eu entrei na espiral da performance, né? Porque aí, tipo, eu precisava fazer o fortalecimento, eu precisava fazer outras coisas. Não ia dar só pra fazer um treininho aqui ou ali e correr.
O que fazia parte dessa espiral da performance para você?
A performance, ela tá baseada em quatro pilares. Treinar resistência, então você vai treinar específico corrida, isso eu já fazia. Treinar força, então você vai ter que fazer um fortalecimento ali, musculação. Alimentação, que você vai ter que se alimentar bem e comer comida, e não dá para ficar vivendo de barrinha, de cereal, e tem que comer direito. E dormir, sono. E aí a gente começa a adicionar as coisas que são para você conseguir fazer essas quatro coisas direito. Então, daí você começa a ir na nutricionista, você começa a ir na fisioterapia para você fazer um fortalecimento e uma recuperação mais adequados. Pega um treinador para você fazer o seu treino de corrida direito. Pega um treino de musculação que seja direcionado para corrida.
Eu acho interessante a gente falar um pouco sobre o que que é essa alimentação, o que que você come, quanto você come, quanto você dorme. Eu lembro que você, acho que foi você que postou uma tirinha no Instagram, que é um cara indo dormir às 2 da tarde, falando, é, os corredores indo dormir às 2 da tarde, depois de se gabar da
Depois de falar
energia.
para todo mundo como ficam dispostos depois de correr. É. A alimentação, eu acho que é o mais complexo, principalmente para mulher. A minha geração, assim, a gente cresceu numa noia de carboidrato e numa noia de estar sempre muito magra. E para corredora, assim, foi uma tendência durante muito tempo, né? Você deixar as pessoas muito magras para competir, porque vai ficar mais leve, porque vai diminuir o peso, porque vai diminuir o impacto. Só que ao longo do tempo, assim, essa falta de nutriente, ela cobra um preço. Na sua massa óssea, na sua massa muscular, ela vai te cobrar um preço meio caro. Eu passei por todas essas tendências aí, tá? Tipo, teve época que, assim, precisava pesar 50 quilos e não podia comer carboidrato e tinha que restringir muito a comida, pesar tudo. E as mulheres ficavam sem menstruar e toda a dinâmica de não ter hormônio porque tá muito magra, porque tá treinando demais e tal. Agora entrou uma outra visão sobre a nutrição, né, pro atleta, de que não tem performance sem carboidrato, de que não tem performance se você não tiver com a sua massa muscular em dia, de que se você quer manter performance por mais tempo, você vai ter que se alimentar melhor, que você vai ter que comer. Então, eu como muito. Eu como 2.400, 2.500 calorias num ciclo de maratona, assim, facilmente.
Ciclo, no caso, são as 16 semanas que antecedem a prova.
Um período de base, depois você aumenta o volume de corrida, e depois você aumenta a intensidade, e por fim você diminui o volume para você chegar na prova pronto para correr.
Nesses dias você come como se não houvesse amanhã.
Come bem. Às vezes eu tenho que fazer uma refeição líquida à noite porque eu não bati as minhas calorias, assim.
Aí tem um sono. O que que é dormir muito?
Pra mim, assim, o sono é o pior, assim, é o mais difícil, né? Porque eu dou plantão, tipo, trabalho em horários totalmente aleatórios. Mas agora, no final, no último mês, eu tava dormindo em média 9 horas por dia.
Como a Fernanda falou, se você busca performance, não tem muito jeito de fugir dessa espiral. A não ser que você tenha nascido diferente. Existem vários corredores que parecem ter sido moldados de outro tipo de matéria-prima, que tem aquele superpoder do meu amigo Arpad de ignorar as dores do mundo e do impacto repetitivo, mas que também conseguem ser rápidos. Um dos mais conhecidos é um cara chamado Emil Zatopek, que também atendia pela alcunha de locomotiva humana. O Zatopek era um soldado tcheco que costumava treinar com botas militares em pleno inverno depois que o turno dele acabava. Também gostava de correr levando a namorada nas costas. Ele corria em média 265 km por semana, mesmo quando estava competindo. E apesar da falta de tradição tcheca na corrida, o Emil Zatopek competia em toda a prova que encontrava. Na fase mais intensa, os 3 anos finais da década de 1940, ele competiu semana sim, semana não e nunca perdeu uma prova. Em 1952, o Zatopek, um calvo magrela na casa dos 30 anos, foi participar das Olimpíadas de Helsinki. Como a Tchecoslováquia tinha pouquíssimos atletas, o Zatopek podia escolher as provas em que queria competir. E o que ele fez? Se inscreveu em todas. Resultado. Nos 5 mil metros, ele venceu e bateu o recorde olímpico. Nos 10 mil metros, venceu e bateu o recorde olímpico. Não satisfeito, ele resolveu correr a maratona. Sabendo que o Zatopek não tinha nenhuma experiência em provas do tipo, o fundista inglês Jim Petter resolveu acelerar o passo no começo da prova, tentando cansar o oponente iniciante. O tcheco, que era famoso por conversar com os outros atletas durante a prova, emparelhou com o inglês, se desculpou. Disse que era a primeira vez que participava de uma maratona e perguntou se eles não estavam correndo rápido demais. O Jim Petter disse que não, que eles estavam muito devagar. O Zatopek ainda confirmou a informação, achou meio estranho, mas na dúvida saiu em disparada na frente do inglês. Ele não só venceu a prova, como bateu o terceiro recorde olímpico na sequência. Além do talento, da resistência e da rapidez, o Emil Zatopek tinha outro traço característico. Ele corria de um jeito estranho. Parecia que estava prestes a cair por causa de uma convulsão e estava sempre com uma careta no rosto. Uma vez, ele disse que fazia aquela cara porque não tinha talento para correr e sorrir ao mesmo tempo. A frase é uma resposta espirituosa, mas ao mesmo tempo é um pouco ambígua. Não dá para saber se as caretas eram de seriedade ou eram sorrisos mal acabados. Eu tendo a acreditar na segunda hipótese, porque o Zatopek era famoso pela simpatia, pela camaradagem e por um amor incondicional à vida. Uma postura que causou uma impressão duradoura no meu pai, porque a minha avó trabalhava no Instituto Cultural Brasil União Soviética e costumava receber celebridades do leste europeu na casa dela em São Paulo. E desde que eu me lembro por gente, sempre que o assunto corrida vem à tona, meu pai fala de quando o Emil Zatopek foi jantar na casa dele.
Ele era um sujeito muito engraçado. Eu devia ter meus 10 anos, sei lá. E imagina chegar alguém, o ganhador da São Silvestre, eu fiquei babando no cangote dele. E ele falou umas coisas engraçadas. Eu me lembro que perguntaram para ele por que que ele corria muito. E ele falou que corria muito porque a mulher dele era lançadora de dardos.
Além do bom humor, meu pai gosta de falar de como ele ficou completamente fascinado com o sabor do abacaxi.
Eu acho que ele comeu pelo menos um abacaxi e meio, com certeza.
Me fala um pouco do treino. Como é que é esse treino, assim?
Eu vou falar do ciclo da maratona, tá? Da estratégia de treino que a minha técnica usa, que é a estratégia de treino polarizada, que a gente chama. Então, você trabalha a maior parte do tempo numa frequência cardíaca mais baixa, com mais volume, indo mais longe, e uma parte, uns 20% só do treino de alta intensidade. E aí vai ser o que a galera chama de tiro, né?
Aqui, importante ressaltar que essas 16 semanas de treino servem para quem está se preparando para uma maratona, mas já tem experiência e forma física para correr 2 horas com tranquilidade.
Quando você entra para o ciclo específico, no começo você aumenta só o volume. Então você vai rodar cada vez mais longe, assim. Então na primeira semana, sei lá, você faz 40 quilômetros, daí na segunda semana você vai fazer 50 quilômetros, na outra 60.
E são treinos todos os dias?
No meu volume máximo que eu cheguei a treinar, fazer 6 treinos em 5 dias. De quarta-feira eu treinava 2 vezes.
E aí, descansa 2 dias, é isso?
Eu fazia musculação nos 2 dias que eu não corria.
Entendi. Então, sem descanso. 7 dias de.
Eu tenho assim um dia off a cada 20 dias, mais ou menos.
Caramba.
Nessa época, né? Agora eu tô com vários dias off. Tô ficando doida já.
E quanto que você corre nesses dias, normalmente, assim, nos treinos que não são tiro?
Tem dia que eu corro 7, tem dia que eu corro 10, tem dia que eu corro 20, e aí tem o longo do final de semana que vai subindo o volume, e eu cheguei em 35.
Aí eu pedi para Fernanda contar com mais detalhes sobre a primeira maratona da qual ela participou, que foi em Berlim.
A gente foi na feira, na sexta-feira.
Um espaço onde tem vendas de produtos, palestras e onde os corredores tiram um kit com número de peito, chip, etc.
Tento andar o mínimo possível, né? Pra tentar dar uma poupada ali.
O último treino você faz quando?
No dia antes.
Claro, né? Se tem um dia lá dando sopa, por que não usar para dar uma corridinha?
Você já diminuiu o volume, né? Você já diminuiu a quantidade de treinos. Mas você ainda tem treinos. Você ainda tem treinos ali de 40 minutos, 20 minutos. E aí no dia antes, geralmente a gente dá uma corridinha pra soltar a perna, desinchar do voo, funcionar intestino, tipo, dar uma regularizada ali no corpo pra no dia seguinte você correr.
E além disso, come.
Come muito. Praticamente só carboidrato até encher, assim, encher o tanque mesmo. Pra você juntar bastante energia pro dia seguinte. Aí acorda cedo, né? Porque larga cedo, come mais carboidrato.
Você dorme bem na véspera da prova? Você não tem problema de ansiedade?
Não, eu durmo muito mal. Eu sempre durmo muito mal. Não teve nenhuma maratona que eu corri que eu dormi. Todas as maratonas eu ficava naquele sono meio acordando e dormindo, acordando e dormindo. E achando que vai perder a hora.
De ansiedade mesmo.
Ansiedade. E pensando, meu, acho que eu tô maluca, nunca vou conseguir terminar, nunca vou conseguir correr 42 km, não sei o que eu tô fazendo aqui.
E preciso dormir para descansar, e preciso estar bem, preciso dormir, e já era.
Dorme muito mal, aí no dia seguinte acorda cedo, come e vai pra prova, vai pra maratona,
Quer dizer, dorme mal, você chega cansada na prova.
né? Não sei se você chega cansado, você tá tão adrenalizada ali, tão empolgada com tudo e com tudo que tá acontecendo e com as pessoas estão lá também. A maratona de Berlim tem, sei lá, 50 mil inscritos. É muita
O
gente.
cara com a caixinha na cabeça lá.
Tem gente fantasiada, tem gente que vai correr a primeira maratona que tá nervoso, tem gente que tá aquecendo. Você tá tão na adrenalina que acho que eu nunca senti sono assim. Ah, não, eu dormiria mais um pouco.
Você não sente esse cansaço do.
Assim, às vezes eu fico preocupada que eu vou sentir, e daí você chega lá na prova e corre, e corre, e dá a largada, todo mundo sai muito rápido. porque a gente faz largada em onda, né? Que a gente fala, os atletas profissionais largam primeiro, depois larga o pessoal que vai correr, sei lá, em 3 horas, o pessoal que vai correr em 3 horas e 15, o pessoal que vai correr em 3 horas e meia, e aí vai indo assim sucessivamente até largar a última onda.
E aí você corre.
Aí você corre. Todo mundo sai muito rápido, todo mundo sai muito ansioso. Ali pelo quilômetro 3, 4, sua cabeça começa a entrar no ritmo ali. Você acha seu pack ali, a galera que vai correr mais ou menos perto de você ali, aí engata.
Como é que foi para você assim essa experiência de correr de fato assim 42 quilômetros?
Berlim, que foi a minha primeira, eu tenho pouquíssimas lembranças, assim, para falar a verdade, de durante a prova. Eu não lembro de nenhum marco, porque a gente passa por lugares que são turísticos e por, sei lá, esculturas. Eu não me lembro de quase nada antes dos 18 quilômetros. Parece que eu acordei e estava nos 18 quilômetros, assim. E aí eu fui sentir cansada mesmo, assim, que eu fui falar assim, puta, agora começou a maratona mesmo. Nos 30, 33 ali, aí eu comecei a ter consciência de que eu tava muito cansada, de que talvez eu não fosse conseguir segurar o ritmo que eu tava, que tava começando a pegar a perna, sentir cansaço, a cabeça já tava começando a ficar meio ruim, e aí eu comecei a diminuir um pouco o ritmo. Mas você vai começar a correr mesmo a maratona, o que é a maratona, saber o que é a maratona depois dos 30, tanto da parte mental quanto da parte física.
Um detalhe interessante desse processo todo é que os atletas não costumam correr 42 km no período de treino. O desgaste do organismo é tão grande que isso seria contraproducente. Então, o máximo que a Fernanda tinha corrido até aquele dia tinha sido 35 km.
Quer dizer, você, quando está na maratona, você chega uma hora que você começa a viver uma experiência na primeira maratona, e eu acho que nas outras maratonas talvez seja sempre único, né? Mas é isso, é uma experiência que você nunca viveu antes.
É. E por isso que você fica tão nervoso também, né, antes.
E o que você sente? É dor? É cansaço? É porque tem um cansaço da corrida que é um cansaço de que não é que você está faltando ar, que não é que você está faltando músculo, mas você tá falta parece que falta combustível mesmo, né? Que falta energia assim.
E é isso mesmo. Falta energia mesmo, falta glicogênio muscular, falta. O açuquinha lá para sua célula pegar e transformar em energia. Você parece que você tá correndo embaixo da água, assim, parece que tudo fica meio lento, você não consegue mais ter a mesma contração, a mesma força, a mesma velocidade.
Como é que aí fica a vontade, assim? Porque a corrida tem essa coisa de você, no começo é sempre meio ruim e tal, aí o corpo esquenta, aí você começa a correr e fica gostoso, e aí chega uma hora que você cansa e para de ficar gostoso, e aí vai ficando cada vez menos gostoso, certo? Mas ao mesmo tempo, quando você está correndo uma maratona, a diferença é fazer um treino, que você está fazendo um treino de fim de semana, que você fala, ah, tipo, foda-se, vou parar de correr, vou sentar aqui e vou tomar uma cerveja. Eu imagino que você não faça esse tipo de coisa, mas. Mas a maratona tem toda uma preparação que você fez, enfim, você está meses treinando para aquilo, você viajou. Como é que fica a questão da vontade nessa hora, assim, que você fala, putz, eu quero muito parar de correr?
Então, tem uma diferença gigantesca entre a primeira e a, sei lá, quarta, né? Mas muita gente fala do muro da maratona, que é esse lugar aí onde você tá correndo embaixo d'água. Você tá, tipo, sem nenhuma força, sem nenhuma condição mais. Se você chegou ali no muro, a sua força de vontade também vai diminuir. Você vai falar assim, meu, eu só quero terminar isso aqui, não importa como, mas eu só quero que termine. A maioria das pessoas vai chegar ali num limite bem perigoso antes de desistir, porque é isso que você falou, é uma coisa que você investiu muito para fazer. Então você não vai parar simplesmente se você não tá mais com vontade de correr. É por isso que a gente vê a galera, sei lá, não consegue andar, alguém tem que vir ajudar, levantar, a pessoa cai lá, não consegue mais ir para lugar nenhum, assim, acabou, acabou. Mas até você chegar nesse ponto de você não ter mais nada para dar, você vai passar por vários momentos que você vai falar assim, eu não vou conseguir fazer isso, eu não quero fazer isso mais, eu não gosto mais de fazer isso. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E você tem que ter um pouco de maturidade de corrida para entender que esse momento vai passar, assim.
E o que muda da primeira, porque você falou que é muito diferente da primeira para as outras. O que muda é você saber
Que vai passar.
que vai passar.
Existe uma coisa sobre a percepção de dor ou de desconforto, que é assim, se você sabe que você tem uma dor, que você não sabe o que é, que você tá com muito medo daquela dor, e aquela dor começa a se tornar um negócio gigantesco na sua cabeça, e você não sabe se você vai conseguir passar daquela dor, e você não sabe se você vai sobreviver àquela dor, aquilo ali vai ficando uma coisa cada vez maior e vai doendo cada vez mais. Se você tem uma dor, mas você sabe o que é, e você sabe o que está acontecendo com você, e você sabe que você está seguro, e você sabe que aquilo ali faz parte do processo, é outra coisa.
E passa, sempre passa, porque tem isso que você falou, a gente vê aquelas pessoas que estão, tipo, completamente com as pernas falhando, caindo, torto, mas terminando a maratona, né? Tem uma hora, para você tem uma hora que passa, assim, que você, esse muro desaparece, você volta a ter prazer na corrida?
Tem. Você vai aprender que depois do muro você ainda tem ainda uns 40% ali para dar. Você ainda tem muita coisa para tirar ainda.
Aí eu perguntei para Fernanda Bonani sobre o impacto de uma maratona. Como é o dia seguinte de uma corrida de 42 km? Ela me falou sobre um problema do qual eu já tinha ouvido falar, que é a desistência sumária das unhas do pé.
Nessa última eu perdi 3 unhas.
Três
Em
unhas.
Berlim eu perdi 2 unhas. Eu acho que é uma concentração tão grande e é uma adrenalina e muito neurotransmissor, assim, né? Por você estar tá fazendo ali um negócio meio épico, sabe? Sei lá, você tá num esforço super humano ali, tá dando tudo que você tem para dar. O corpo bloqueia esses desconfortos menores, assim, sabe? Eu fui sentir que meu dedo tava doendo quando eu tava chegando em casa já de volta, sabe? Aí eu falei, nossa, eu preciso tirar esse tênis agora, o que. Tipo, tá acontecendo com o meu pé, sabe? Não tô conseguindo mais pisar porque minha unha tá doendo bizarramente, assim. Aí eu tirei e, tipo, tinha caído a unha. E eu não tinha sentido nada, nada, nada na maratona, nada.
Você tirou a meia, saiu a unha junto, é isso?
É porque você tá treinando já há um tempo, ela já tava meio prejudicada, né?
E sangrando ou não, tipo?
Sangrando, a meia sangrando. Horrível.
E como é que foi para você assim no pós-maratona, no geral assim, tipo, você acorda?
De Berlim eu acordei parecendo que eu tinha sido atropelado, assim, que alguém tinha batido com uma marreta em mim e eu estava insalubre, assim. Tem vídeo de eu descendo as escadas do metrô, assim, descendo de lado, porque eu não conseguia descer, minha perna não segurava, assim, não estabilizava. Fiquei sem poder fazer grandes coisas, assim, andar de bicicleta, que é uma coisa que eu gosto quando eu vou viajar, né?
E depois muda isso? Nas últimas maratonas você já, o corpo acostuma com isso de alguma forma?
Muda, muda. Agora em Paris eu terminei, eu andei mais 20 minutos até chegar em casa. Tomei banho e saí para comer.
E as unhas?
É, sem unha, né?
Perdeu unha em Paris também.
Perdi. Essa eu não perdi na hora de tirar a meia, mas eu perdi nos dias consecutivos aí.
E ela nasce de novo.
Nasce.
E não tem como não perder unha, porque todo mundo perde unha, é isso? Não tem como você fazer colocar um esparadrapo
Eu acho que
ali,
não,
ou
eu acho que
tipo.
é um negócio meio da sua anatomia, assim. Eu tenho o segundo dedo mais comprido que o hallux, né, que é o dedão. Então eu tenho o segundo dedo mais comprido. E esse dedo bate na frente do tênis, independente do que eu faça.
Ah, eu ia perder essa unha também, certeza, eu tenho isso também, ia perder essa unha
Eu
certamente.
mudei o tênis já, tipo, para todos os tênis possíveis, eu compro um tamanho maior já, já usei meia de todo jeito. E assim, eu não consigo manter essa unha.
Essa história toda, treinar 6 vezes por semana, correr 35 km no sabadão, perder as unhas do pé, talvez pareça um tanto extrema para você. Mas no fundo é uma questão de ponto de vista. Tem um grupo de pessoas, por exemplo, que olha para a maratona como você olha para uma caminhada até o mercado. E aqui, se você pensou nos quenianos, você errou. Estou me referindo a um povo que vive numa serra pedregosa no norte do México, perto da fronteira com os Estados Unidos. Eles são conhecidos como Tarahumaras, mas se autodenominam Rarámuris, povo corredor, na língua original. Os Haramuris têm hábitos que para corredores de performance podem parecer estranhos. Primeiro, eles bebem. E eu não estou falando de isotônicos, shakes de proteína, nem vitaminas de abacate com chia. Eles bebem álcool. Uma cerveja de milho que eles mesmos produzem e que, tudo bem, não é lá muito forte e tem uma alta concentração de carboidrato. Mas ainda assim, eles bebem muito. Toda semana. E fumam tabaco. E fazem isso antes de correr. E correm com umas sandálias toscas de tiras de couro. E quando correm, correm muito. O que é muito? O historiador mexicano do século XIX, Francisco Almada, disse que um Haramuri correu 700 km em 2 dias. É como se ele tivesse corrido de São Paulo até o Rio de Janeiro, ida e volta. E tudo bem, esse número do historiador do século XIX parece um pouco exagerado. Ainda mais quando a gente descobre que o México levou corredores Haramuris para 2 Olimpíadas, em 1928 e em 1968. E nas 2 vezes, os corredores passaram longe das primeiras colocações. O argumento de quem defende os Haramuris é de que a prova era muito curta. E essa pode parecer uma desculpa das mais esfarrapadas. Mas aparentemente, não é. Porque relatos sobre Haramuris correndo centenas de quilômetros depois de uma noite de bebedeira são comuns. E porque em 1992, depois de serem convencidos por um aventureiro americano, 5 Haramuris toparam participar de uma das provas mais difíceis que o engenho humano já foi capaz de inventar. A Ultramaratona de Leadville. São 100 milhas, pouco mais de 160 quilômetros, percorridas em trilhas pedregosas no Colorado, numa altitude de 3 mil metros. Aspas para o jornalista Christopher McDougall, no livro Nascidos para Correr.
Para se ter uma ideia da proposta, tente correr a Maratona de Boston 2 vezes seguidas, mas com uma meia na boca, e depois escalar até o alto do Pikes Peak. Conseguiu? Ótimo! Agora repita a façanha, porém com os olhos vendados. Essa experiência dá uma amostra do que seria Leadville Trail 100, o equivalente a quase 4 maratonas. Metade do trajeto feito no escuro, com 2 subidas de quase 800 metros no meio do caminho. A linha de largada fica 2 vezes acima da altitude na qual os aviões pressurizam suas cabines.
Parecia o terreno perfeito para testar as reais habilidades dos Haramuris. Em troca de um carregamento de milho para a aldeia, o aventureiro americano levou 5 deles até o Colorado. Vestidos com saias típicas, calçando tênis de basquete que tinham ganhado, os Haramuris deram as últimas tragadas nos cigarros de tabaco escuro e largaram no final do pelotão. O resultado? Um fracasso completo. Antes da metade da prova, os 5 tinham desistido. Os defensores dos Haramuris tinham várias teorias para isso. Os tênis de corrida, o excesso de atenção da mídia, ninguém avisou para eles que tinha pontos de alimentação no meio do caminho. Mas para o aventureiro americano que organizou a participação dos Haramuris, o problema era outro. Porque ele tinha simplesmente levado os 5 Haramuris que toparam a oferta. E vamos combinar, eles tinham corrido quase metade da prova, o que equivale a 2 maratonas. Uma marca e tanto para corredores que foram escolhidos de maneira aleatória. Pensando nisso, no ano seguinte, o aventureiro americano se programou melhor. Levou para o Colorado os melhores corredores que conseguiu convencer mediante um generoso carregamento de milho. O resultado? Os 5 primeiros a chegar foram 5 Haramuris. O 6º lugar chegou 1 hora depois, o que significava uma desvantagem de 9 km em relação ao 1º lugar, o Haramuri Victoriano Churro. Usando uma túnica florida, sandálias e um gorro pontudo, ele se tornou o vencedor mais velho da história da corrida. Gastou 20 horas e 3 minutos para percorrer 161 quilômetros. Tinha 55 anos na época.
E Fernanda, eu fiz uma provocação para você quando a gente estava falando antes da entrevista, né? Que tem essa coisa de correr sem motivo, né? Que é um hábito estranho, né? Você falou, não, claro que tem motivo, não sei o que e tal, porque a gente evoluiu para isso e tal, mas antes da gente falar da parte evolutiva, biológica e tal...
Técnica.
Eu queria que você falasse sobre os motivos para você, assim, por que que você continua fazendo isso?
Tem, assim, um negócio de fazer parte dessa personalidade, assim, ser atleta, ser corredor, tem a parte do, tipo, ser muito divertido, assim, na maior parte do tempo. Se desafiar sempre, de você sempre ter uma coisa nova pra fazer, uma coisa que você quer melhorar. Então, eu acho que isso me mantém muito em movimento, assim, mantém a vida inteira em movimento. Tem o negócio de você ter objetivos claros, assim, que é uma coisa que me pega muito. Porque, às vezes, parece que você tá ali na sua vida e que você tá só vivendo. E que você tá só acordando de manhã, indo pro trabalho e fazendo jantar e voltando, indo dormir, esperando o final de semana para tomar a mesma cerveja no mesmo bar, assim.
Você acha que a maratona e a corrida, de certa forma, estão te trazendo um propósito de vida, é isso que você tá me falando?
Sim, acho que sim. Traz objetivos mesmo, objetivos muito claros, né?
É engraçado ouvir você falando isso, pensando na sua profissão, sabe? Que você tem uma profissão tão foda e importante e o seu propósito de vida talvez venha da corrida, sabe?
Na profissão, assim, eu faço a mesma coisa todo dia. Tipo, eu já tô acostumada a fazer o que eu faço. Eu não tenho mais um super objetivo. Ah, quando eu era residente, eu queria aprender a operar. Era o meu super objetivo. Eu já sei operar. Eu já sei tratar o que eu trato. Eu já sei fazer o que eu faço. É óbvio que é uma profissão que deve ter um propósito, né? Que você tá lá pra tratar as pessoas e pra cuidar e tudo mais. Mas, assim, não tem objetivos a curto e médio prazo, né? Aquilo ali é o seu objetivo de todos os dias. E pra corrida eu consigo colocar metas claras. Ah, eu quero correr uma maratona abaixo de 3h30. É isso que eu quero fazer. E é muito fácil de você colocar isso no papel e fazer a estrutura dos sonhos.
E aqui, de novo, se você não é um fundista de alta performance, talvez você esteja estranhando isso tudo. Todo esse amor pela corrida que faz as maratonas se tornarem o propósito de vida de uma cirurgia oncológica. Tudo muito estranho. Mas, na verdade, talvez seja o contrário. Talvez o estranho seja a gente não correr uma dezena de quilômetros por dia. Porque, como eu disse lá atrás, existem indícios de que o ato de correr foi o que permitiu que os humanos sejam o que são hoje. Para entender isso melhor, a gente tem de voltar 2 milhões de anos, quando alguma coisa mudou radicalmente na linhagem de hominídeos. O Australopiteco, primata de cérebro modesto e mandíbulas enormes que se alimentava sobretudo de plantas, evoluiu para dar origem ao Homo erectus. Um primata magro, de pernas compridas, com cabeça grande para abrigar um cérebro avantajado e dentes bem menores. Essas duas últimas características sugeriam uma mudança radical na dieta. Porque cérebros grandes exigem muita energia, e dentes menores sugerem que eles não podiam mais se alimentar feito uma cabra, roendo raízes e folhas o dia inteiro. O mais provável é que nessa época nossos ancestrais tenham passado a comer mais carne. E a questão que surge daí é: como eles conseguiam carne, uma vez que o arco e flecha ainda ia demorar 2 milhões de anos para ser inventado? E uma das hipóteses é que eles tenham desenvolvido a habilidade de correr. Essa hipótese foi apresentada em 2004 pelo paleontólogo Daniel Lieberman, da Universidade de Harvard, e pelo biólogo Dennis Brumbaugh, da Universidade de Utah. No estudo que deu origem a ela, os dois pesquisadores basicamente dividiram os animais entre os que são bons de corrida, cavalos, cães e felinos, e os que não são bons de corrida, porcos e chimpanzés, por exemplo. E se você acompanha nossos episódios, sabe que os chimpanzés estarem no outro grupo, junto dos porcos, enquanto a gente está junto com os cavalos, é algo estranho. Porque os chimpanzés são os bichos mais parecidos com a gente. 95% dos genes deles são idênticos aos nossos. E ainda assim, eles não são capazes de correr com eficiência porque eles não compartilham com a gente características de corredores.
A gente tem alguns marcadores evolutivos que são só de animais que correm, né? Então a gente tem o controle da temperatura pelo suor.
A gente tem poucos pelos corporais.
O ligamento nucal lá, que é pra gente conseguir correr sem ficar balançando a cabeça.
O nosso dorso é rijo e firme.
A gente tem o glúteo super desenvolvido, a panturrilha muito forte.
As pernas funcionam como molas e permitem uma passada larga.
Um pé que age como uma mola quando a gente faz a impulsão.
E ao contrário dos pés dos nossos primos chimpanzés, os nossos têm dedos curtos.
Então a gente tem alguns marcadores de evolução que mostram pra gente que talvez a gente realmente tenha evoluído pra correr. E pra correr longas distâncias.
E muito antes de permitir que a Fernanda corresse 42 quilômetros em 3 horas e meia, é provável que essas características tenham transformado nossos ancestrais em eficientes armas de caça. Como Daniel Lieberman disse no livro Nascidos para Correr, os humanos são capazes de correr em condições que nenhum outro animal suporta. E isso não tem a ver com velocidade, tem a ver com resistência. Mesmo os animais mais rápidos que a natureza foi capaz de inventar, guepardos, coelhos e cavalos, perdem para humanos em provas de longa duração. Os animais grandes têm um problema especial com controle de temperatura. Depois de alguns quilômetros, eles superaquecem e simplesmente entram em colapso. E é muito provável que os nossos ancestrais caçassem assim, perseguindo antílopes pelas savanas por quilômetros a fio, até que os bichos simplesmente desfaleciam de cansaço e o banquete estava servido. Os melhores corredores se alimentaram melhor, se reproduziram mais, e a seleção natural fez o trabalho dela, e 2 milhões de anos depois, o nosso corpo simplesmente agradece quando a gente veste um tênis e deixa ele fazer o que foi programado para fazer. Antes de terminar, eu quero te convidar a conhecer o podcast Cirandeiras, nosso parceiro de rádio guarda-chuva. Elas acabam de lançar uma nova temporada em que vão falar sobre ritmos pouco conhecidos da América Latina. No primeiro episódio, elas falam da cueca, uma manifestação cultural que foi fundamental para a resistência durante períodos autoritários no Chile. Então procura aí pelo Cirandeiras no seu aplicativo de áudio preferido, escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 113 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é a Luana Cilheiro e eu falo de Maringá, no Paraná. Esse episódio contou com narração adicional de Priscila Pastre e o apoio de edição de Matheus Marcolino. A mixagem de som é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é de Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A direção, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini.